mais uma vez, muito boa tarde. O meu nome é Ana Oliveira, sou do Grupo Parlamentar do PSD e cabe-me a mim coordenar esta audiência. E desde já quero saudar-vos a vossa presença aqui, à doutora Célia Craveiro e ao doutor Nuno Paulas. Portanto, esta audiência reparte-se por três partes, digamos assim. Uma primeira parte onde a associação poderá fazer uma exposição inicial do motivo que levou a pedir esta audiência. Logo de seguida, darei a palavra aos vários grupos parlamentares aqui presentes e, por fim, haverá uma exposição final da vossa parte, respondendo às perguntas que forem feitas e a outros comentários que queiram fazer. Portanto, eu passaria a palavra à Associação Portuguesa dos Nutricionistas.
Muito boa tarde. Em primeiro lugar, agradecemos, obviamente, terem aceito reunir-se connosco. Eu sei que o tempo é uma limitação e espero não me alongar mais, porque queria efetivamente ter três pontos de debate e de conversa convosco. Um deles será uma apresentação da Associação Portuguesa dos Nutricionistas, no seu todo, mas de uma forma muito sucinta. De seguida, gostaria de apresentar ainda quem é que nós representamos e as atividades da Associação Portuguesa dos Nutricionistas e depois algumas ideias e algumas linhas de orientação que nós gostaríamos de falar relativamente também à educação e o papel do nutricionista. Portanto, essas são as linhas gerais mais que nos trazem cá. A Associação Portuguesa dos Nutricionistas é uma associação de direito privado e, obviamente, sem fins lucrativos, que representa neste momento os nutricionistas em Portugal. Representa os associados que sejam licenciados em ciências da nutrição, quer em Portugal ou quer por outra faculdade que o curso seja reconhecido, quer pela direção, quer pelas universidades portuguesas. A nossa associação foi criada em 1982 e desde lá até agora tem vindo a potenciar as suas atividades e o crescente do seu dinamismo. Os objetivos da Associação Portuguesa dos Nutricionistas sempre foram contribuir para o desenvolvimento das ciências da nutrição e da alimentação, promover a profissão e valorizá-la igualmente, quer para o consumidor em geral, quer junto de outros profissionais, e como devem entender, os nutricionistas em Portugal são uma classe relativamente nova e uma classe relativamente pequena. Seremos à volta de 1.400, 1.500 nutricionistas no seu todo, e da associação temos à volta de 1.180 associados e sócios efetivos. Temos também a modalidade de sócios estudantes, mas com outros, a nível de estatutos, com outros direitos e outros deveres. Portanto, a nós sempre nos objetivo é reforçar e diversificar também as competências da profissão. Apesar de sermos uma profissão relativamente nova, o seu crescendo em diferentes áreas de atuação também veio demonstrar o papel do nutricionista no seu todo, ou na sua formação no todo. Nós entendemos também que, enquanto associação, e estando aqui numa comissão de educação e da ciência, gostaríamos também, e trabalhamos para garantir que a formação do nutricionista se mantém nos padrões e nos parâmetros que nós, enquanto associação, achamos que são de manter durante o crescendo da nutrição e o crescendo das licenciaturas em ciências da nutrição. Também foram feitos com uma base forte na aposta na ciência e na aposta na sua formação de base. Eu vou passar um bocadinho à frente à apresentação da APN enquanto corpos sociais, que é algo mais, como devem entender, é mais macio de explicá-la ponto a ponto, até porque tem uma estrutura bastante simples. Nós somos uma direção, eu aqui e o colega Nuno fazemos parte da direção, existe uma mesa da Assembleia Geral, um conselho fiscal e depois temos o nosso corpo técnico, chamamos-lhe assim, que são quatro nutricionistas que trabalham connosco ou que trabalham na Associação Portuguesa dos Nutricionistas a full time. Conseguimos ter aqui quatro pessoas a colaborar a tempo inteiro connosco. Temos igualmente uma colega nutricionista que faz trabalho em part-time. Isso porquê? Porque uma das atividades da Associação Portuguesa dos Nutricionistas tem a ver com a revisão de materiais científicos, com a revisão de materiais profissionais, e, como devem entender, nós de direção fazemos no nosso tempo de lazer, não trabalhamos na Associação Portuguesa dos Nutricionistas, daí que seja necessário ter membros ativos para estas funções. Temos ainda como uma grande aposta na parte da ciência e também na parte da área profissional, comissões consultivas que trabalham com a APN. Temos comissões tão vastas como a Comissão Especialista para a Nutrição Clínica, a Comissão para a Nutrição Comunitária, a Comissão para a Alimentação Coletiva e Hotelaria e para a Inovação Alimentar e Tecnologia. Isto porque as áreas de atuação do licenciado em Ciências da Nutrição são tão vastas como a nutrição clínica, que é a que mais nós conseguimos por um nutricionista. O nutricionista ainda é muito tido como a clínica, a consulta, mas quer a nossa formação, quer depois as aptidões na área profissional, temos uma grande abrangência de atividades. Temos muitos colegas a trabalhar na nutrição comunitária e em saúde pública, e aproveito aqui para dizer-lhe que não são em número suficiente, e é algo que vamos sempre forçando a ideia, atendendo que hoje em dia é preferível atacar a promoção antes do que a doença final. Entendemos que os cuidados de saúde primários têm um déficit enorme de nutricionistas, como têm de outros profissionais de saúde, é verdade, mas os cuidados de saúde primários e os nutricionistas neste momento é um assunto que a nós debate-nos bastante. Temos também bastantes colegas a trabalhar na alimentação coletiva e na hotelaria. A restauração coletiva é um grande empregador de nutricionistas e ainda em áreas mais recentes, a tecnologia alimentar e a ciência dos alimentos, quer na investigação e desenvolvimento de novos produtos, quer ainda no marketing, que é algo que os colegas, por inerência também no mercado, começam a ter que procurar outros locais e outras dinâmicas de trabalho. E, finalmente, o ensino e a formação quer profissional, quer formação académica e a investigação, que sempre foram áreas onde um nutricionista se posicionou. A título de curiosidade, neste momento são 8 as universidades que formam nutricionistas. Uma instituição pública, a Faculdade de Ciências da Nutrição da Universidade do Porto, e 7 instituições privadas. Em termos de atividades, são bastantes. Eu digo que são bastantes e começo-me a rir porque neste momento já têm umas proporções, efetivamente, que requerem que haja aqui um esforço, bastante grande. O nosso vice-presidente, Dr. Gonçalo Moreira. E as nossas atividades da APN sempre foram viradas inicialmente para o nutricionista em si, para potenciar as suas áreas de atuação, mas neste momento nós tendemos-la a abrir para o consumidor em geral. A nossa maior atividade e aquela que nos orgulha pela sua dimensão é o Congresso de Nutrição e Alimentação, que este ano terá lugar na Alfândega do Porto, do dia 22 ao dia 23 de maio. É um congresso que mobiliza 1.200 congressistas, a nós muito nos agrada que assim seja, e é dos mais antigos e dos maiores congressos da área da nutrição em específico. Portanto, é um congresso que tem um cariz bastante científico, é um facto, e é isso que se pretende num congresso dentro desse género. Outras atividades da Associação Portuguesa dos Nutricionistas que mais digam têm a relação com a vossa comissão. Nós temos a revista Nutrícias, é uma revista indexada, também nós muito nos orgulha ter uma revista de nutrição indexada em Portugal, e é algo que nos satisfaz bastante e dizemos-lhe com muito orgulho. Temos ainda um Encontro Nacional de Nutricionistas que serve para uma parte mais profissional e para uma prática mais profissional, e depois vamos apostando em atividades a miúdos, chamamos-lhe assim, que tenham um cariz mais virado para o consumidor e para a comunidade em geral. Devo-vos dizer que nós, enquanto associação, temos várias parcerias com organismos e entidades, quer públicos, quer privados. São várias as parcerias que temos com a Direção-Geral de Saúde, Direção-Geral de Educação, o Instituto Nacional de Estatística, temos recentemente uma parceria com a FAO, temos parcerias com a Direção-Geral do Consumidor, portanto, acabamos por ser parceiros em várias áreas. Relativamente à parte da educação em si e do que é que o nutricionista pode ajudar a promover, nós sabemos também que está em discussão pública o Plano Nacional de Saúde Escolar até o dia 18 de maio, que estamos a fazer uma revisão também porque achamos que a APN pode dar algum contributo e achamos nós que será um contributo válido, tal como já demos para o Programa Nacional de Promoção da Alimentação Saudável da Direção-Geral de Saúde, pretendemos dar para o Plano Nacional de Saúde Escolar. Há várias situações que nós gostaríamos de ver melhoradas, obviamente. Uma delas é, como vos disse, o papel do nutricionista na nutrição comunitária. Os rácios não vos posso dizer de cor, mas o rácio que seria indicado um nutricionista, creio eu que para 20 mil habitantes está longe de ser cumprido. E eu acho que é 1 para 20 mil. Eu vou-lhe ser muito sincera, isso seria o ideal. Estamos muito longe do ideal, até porque temos a questão de geográfica. Há uma disparidade, populacional, é verdade, mas também há uma disparidade de nutricionistas nas diferentes administrações regionais de saúde. Nós entendemos, enquanto Associação Portuguesa dos Nutricionistas e representantes dos nutricionistas, ou da classe, que é necessário apostar cada vez mais na saúde escolar, e eu acho, e só temos que felicitar que haja nesse momento em discussão um programa nacional para a saúde escolar, mas também achamos que haja projetos e programas que podem ser incluídos neste próprio programa numa abrangência nacional e que tenham efeitos no que nós pretendemos na sua totalidade, que é a informação ao consumidor. E nesse momento, desde tenra idade, uma aposta na idade escolar é algo que nos felicita. E neste momento, em termos de direção, estamos a avaliar possíveis também propostas para dar um contributo mais positivo para o programa e, efetivamente, ser algo que possa ter efeitos no futuro. Eu confesso que, pela minha linha de conversa, se me esqueci de alguma coisa, acho que algum dos meus colegas, se há alguma coisa que me falte dizer? Não?
Eu só acho que agora também desculpe, não sei
dos pontos todos que tínhamos pedido, também temos que falar disso, dos pontos que tínhamos pedido para a audiência, teria lá um ponto relativamente à petição da Associação Portuguesa dos Dietistas. Sabemos que já vimos mais tarde, já é um assunto que foi debatido, falado e discutido. Nós mantemos a nossa posição, como já a demonstramos com alguns grupos parlamentares e noutras situações. Entendemos que neste momento há duas áreas que estão balizadas e definidas legalmente: a área da formação em si, portanto, a formação do ensino superior, e a área que pode ocorrer mais atritos, que é a área do Ministério da Saúde, que efetivamente tem duas carreiras, onde as profissões estão de maneira distintas. A Associação Portuguesa dos Nutricionistas, quando pediu esta audiência, estes pedidos de audiências, fez-lhe também porque achou que seria extremamente positivo incluir algo sobre o nutricionista, não que a petição nos dissesse diretamente ou que nos arrolasse diretamente, mas achamos que também seria bom, eu não queria dizer uma defesa, porque não é isso que se passa aqui, é mais uma conversa sobre o que é um nutricionista e a sua atuação perante as diferentes áreas de trabalho. Portanto, é uma das questões que nos traz aqui. Entendemos que neste momento existe uma ordem que pode e deve resolver estes assuntos de forma interna, e que nós estamos cabo colaborar e tentar potenciar com que tudo corra bem e seja resolvido para as duas profissões da forma mais correta e justa possível. Portanto, acho que
um dos momentos que nós temos também dentro do nosso programa anual é os Nutrition Awards, que este ano recebe outro nome, o Food and Nutrition Awards, para dar uma abrangência maior não só à área da nutrição, mas também à área da alimentação. E para nós também é um orgulho, porque é o único prémio na área muito específica da nutrição e alimentação que existe praticamente na Europa, já nem falo em Portugal. E que, portanto, todos os anos premeia grandes empresas e principalmente micro e pequenas empresas que desenvolvem trabalhos muito interessantes e que muitas vezes ficam dentro da gaveta e que não têm visibilidade, muito na área da investigação e desenvolvimento, na área de iniciativas de mobilização e principalmente também na área da inovação, quer produtos, quer serviços. Felizmente, o ano passado conseguimos ter 103 candidaturas, que depois de elegíveis eram cerca de 90, portanto, projetos muito interessantes, trabalhos que são feitos de norte a sul, litoral e interior e ilhas, e que são 100% nacionais. Portanto, nós só aceitamos dentro dos critérios só podem entrar produtos ou trabalhos ou serviços que sejam totalmente nacionais, e temos visto alguma projeção em pequenas empresas, Fruit, que ganhou o ano passado e que se calhar já conhecem, mas são aqueles snacks de fruta desidratada que já estão espalhadas pelos hipermercados e que até tem já o símbolo dos Nutrition Awards na embalagem. Portanto, há aqui é um orgulho também para nós e é um esforço que nós temos, juntamente com uma consultora que é a GCI, conseguir já partir para o quinto ano consecutivo que organizamos esses prémios, e ver do outro lado quem está no terreno, que vê nesses prémios uma hipótese de conquistar outro tipo de mercado. Lembro, há 2 anos, uma microempresa de 2 irmãos muito novos, que neste momento já estão exportadores para o mercado anglo-saxónico e para o mercado americano, com umas pequenas estufas de ervas aromáticas, que era para colocar em parapeitos das janelas, que em grandes arranha-céus têm todo o interesse. Portanto, coisas muito simples, mas que por vezes estes prémios ajudam a projetar aquilo de bom que se faz em Portugal e que muitas vezes fica nas gavetas. E pronto. Eu ainda peguei, e peço desculpa de chegar atrasado, peguei nestas jornadas da saúde. Nós, todos os anos, a APN participa com todo o gosto nas jornadas da saúde aqui do Parlamento. Este ano, mais uma vez, cá estaremos no dia 15 e 16 de maio, portanto, quinta e sexta-feira. Um dos dias, uma das manhãs, penso no Ministério da Agricultura, o outro dia e meio, um dia nos claustros, outro dia noutro local, aqui na Assembleia da República, para, com a ajuda de 2 nutricionistas, e produzir produzir um lanche saudável também, então, desta
não
vez.
Não vai ser só pesar e desta vez mais.
E pronto, penso que do que foi dito e do que eu apanhei, acho que esta questão dos Nutrition Awards é algo que também tem algum impacto e que seria todo interessante partilhar aqui nesta comissão. Obrigado.
Muito obrigada, doutora Célia, e também permita-me que cumprimente o doutor Gonçalo Guerra e que agradeça também a exposição inicial. Eu agora passaria a palavra aos grupos parlamentares. Começo pela bancada do Partido Socialista, Sandra Pontedeira. Por favor.
Muito obrigada. Boa tarde a todos. Em nome do Partido Socialista, permitam-me saudá-los pela vossa apresentação e pela vossa vinda à Assembleia da República para apresentar os vossos órgãos sociais, para apresentar a vossa Associação de Nutricionistas. Cumprimento-vos a vocês, naturalmente, e também a todos os associados da Associação. Cumprimento, então, os novos órgãos eleitos da vossa Associação. Desejo as maiores felicidades e sucessos profissionais no desempenho das vossas funções, agora recentemente investidos nelas. Espero, sinceramente, que o rácio ideal de um nutricionista seja atingido, e espero também, muito sinceramente, que seja atingido ao nível de todas as regiões do país, que não seja atingido de uma forma Porto e Lisboa, falemos assim. E nós, de facto, somos produto da sociedade, mas também somos aquilo que comemos. Muito se diz, e de facto isto é uma verdade absoluta. Saliento a importância do vosso papel, cada vez mais na nossa sociedade, mas, uma vez que estamos na Comissão de Educação, saliento sobretudo o vosso papel na educação para a saúde. Cada vez mais importante no âmbito da prevenção. Considero muito importante esse papel, junto das escolas, sobretudo, porque ele muitas vezes é feito através da saúde também, não é? Dos centros de saúde, junto das escolas, mas também já vai sendo feito mesmo pelos nutricionistas fora desse registro. Nesse registro ou noutro registro, ele é fundamental. Portanto, a parceria com o Ministério da Educação que falaram é fulcral, é essencial, e que ela se estreite cada vez mais. E esperemos que seja bem próxima, ao ponto de ela ser ao nível da escola, de cada escola, do professor, e que o próprio professor possa usufruir da vossa sensibilização, da vossa formação até, para depois trabalhar também a questão junto dos alunos desde o ensino pré-escolar, porque de pequenino aprende-se muita coisa, e no âmbito da nutrição, eu como educadora de infância também tenho essa experiência, e levam para casa naturalmente esses ensinamentos, é no âmbito da nutrição, saúde e no âmbito do ambiente, portanto são áreas fantásticas para se iniciar logo na educação pré-escolar, porque eles de facto exigem depois aos pais que façam igual. Portanto, é fantástico. E também junto, claro, dos pais e toda a comunidade educativa, acho que a vossa associação e os nutricionistas em Portugal têm aqui uma área junto da educação e da saúde, naturalmente, não é? Mas na área mais da prevenção, junto na área da educação, que podem e devem e deve ser naturalmente explorada. Portanto, cumprimentar-vos e desejar-vos as maiores felicidades, os maiores sucessos profissionais nas vossas funções e a todos os vossos associados.
Obrigada, Sra. Deputada. Mais alguém quer intervir? Passaria então a palavra à deputada Paula Santos, do Partido Comunista Português.
Muito obrigada. Eu queria também cumprimentar a Associação Portuguesa dos Nutricionistas, os seus representantes aqui, e naturalmente uma palavra de saudação e de grande reconhecimento pelo trabalho que esta associação tem desenvolvido a dois níveis, não é? Por um lado, em relação aos profissionais de saúde que representam, os nutricionistas, e aqui também uma palavra de grande apreço, de facto, a toda a dinâmica e o incentivo que também foram imprimidos, nomeadamente nesta associação, na criação da Ordem dos Nutricionistas. Eu penso que foi um passo positivo para os profissionais e que esta associação, naturalmente, teve um papel aí muito, muito importante. Em relação aos profissionais, mas também o trabalho, naturalmente, que é desenvolvido no que diz respeito à alimentação saudável. É disso que nós também estamos a tratar. Esta era uma primeira nota. Uma segunda nota para valorizar também bastante o congresso que realizam. Nós iremos estar presentes e aceitando o vosso convite. Não é a primeira vez, já temos estado noutros momentos, mas é uma associação que efetivamente também procura, inclusivamente junto dos seus profissionais, pois poder, ou seja, o desenvolvimento também do ponto de vista do conhecimento e a atualização, esse é um aspecto essencial também para os próprios profissionais e que tem, obviamente, reflexo depois nas pessoas, porque há aspectos que vão evoluindo e é naturalmente essencial que isso seja feito, por isso também essa palavra. E depois, só mais uma referência em relação aos aspectos que dizem especificamente respeito a esta questão de saúde e da alimentação saudável, porque de facto tocou dois aspectos que eu acho que são muito relevantes e que nós estamos a léguas, não é, de atingir, que acho que é um primeiro, que é o acesso generalizado dos portugueses a este tipo de cuidado de saúde. E, de facto, os cuidados de saúde primários, quando nós falamos de que devem, efetivamente, ter um acompanhamento nas diversas dimensões, não é? E que devem ser uns cuidados de saúde próximos da população e que devem, efetivamente, dar respostas a vários níveis, onde se inclui aqui, naturalmente, os aspectos que têm a ver com a alimentação. Poderíamos falar de outros, saúde visual, a saúde mental, a saúde oral, que são outras vertentes que também deveriam dar resposta e não dão. Aliás, são muito poucos aqueles que têm profissionais a este nível a desempenhar funções, e isto seria uma mais-valia extraordinária na promoção de saúde, não é? E na prevenção da doença. E nós estamos a léguas no nosso país disso. Aliás, uma das competências que nós consideramos que deviam ser uma das competências prioritárias, ela está lá inscrita, não é depois é desenvolvida, que é esta questão da prevenção. De facto, nós estamos muito longe. E aquilo que nós temos assistido ao longo dos anos é vários governantes, podemos ouvir grandes discursos em torno desta questão da prevenção, mas depois, quando vamos à prática, de facto, fica muito por fazer e uma coisa depois não corresponde à outra. E, de facto, devia haver aqui uma aposta séria. Até porque existem os profissionais e, na nossa perspectiva, nós garantimos a universalidade do acesso integrado, naturalmente, no Serviço Nacional de Saúde. E essa é, na nossa perspectiva, de facto, a resposta que permite essa mesma universalidade, e isso está longe. Aliás, o PCP tem apresentado propostas na Assembleia da República no sentido de, além das questões que têm a ver com os médicos e com os enfermeiros, que vêm sempre logo à cabeça, mas a verdade é que seria importante que nos centros de saúde houvesse a contratação deste tipo de profissionais, obviamente cumprindo todos os direitos que estão previstos, mas que houvesse a contratação, nomeadamente nutricionistas, para poder dar esta resposta. E depois temos a outra vertente, que é os programas que estão relacionados com a saúde escolar, que também não há, ou seja, daquilo que nós vamos conhecendo, é muito feito por, em determinado centro de saúde, haver algum profissional mais desperto para essa temática, por, em determinada escola, haver algum professor ou algum profissional também mais desperto para essa matéria e vai procurar, junto de associações ou junto dos centros de saúde, encontrar ali alguma resposta. A verdade é que não temos uma resposta regular e uniformizada, que seja, não seja uma coisa que acontece pontualmente. Vamos ter, não estou a desvalorizar isso, isso é bom que aconteça, mas a verdade é que deveria de haver regularidade a este tipo de situações. E para terminar, vou só tocar mais num tema que é uma coisa que nos preocupa bastante e é um aspecto que também está de longe de ser resolvido e importava também que, eu vou colocar isto até mais como reflexão do que propriamente como alguma questão acabada, não é nesse sentido, é mais de facto como uma reflexão, que é, tendo em conta o contexto em que nós vivemos, né, de... Quando falo no contexto em que nós vivemos, estou a falar das dificuldades acrescidas que as famílias têm, em que os seus salários têm vindo a reduzir, ou então situações em que perderam o seu emprego e, de facto, que os constrangimentos diários são enormes. Muitas delas, infelizmente, até perderam a habitação. Muitas delas não têm condições para que os seus filhos continuem a estudar, mas que a alimentação, no quadro destas dificuldades... Ou seja, estas dificuldades também se refletem na alimentação das pessoas. E aquilo depois, quando se fala na necessidade, e obviamente deveria de ser assim, de termos, de garantir, não é só incentivar que os portugueses tenham uma alimentação saudável, mas depois é preciso ver também se os portugueses têm condições, de facto, para assegurar essa alimentação saudável. E o que nós vimos, e aquilo que nós temos assistido, e se calhar basta, isto é uma coisa um bocadinho empírica o que eu vou dizer, mas se calhar basta nós podermos ir a um supermercado e tentar ver o que é que as pessoas adquirem, e infelizmente estamos a ver as pessoas a comprar muitas das vezes o que são os produtos mais baratos, que nem sempre correspondem aos produtos mais saudáveis. Mas temos aqui uma questão que é, muitas das vezes pode não ser por opção, mas pode ser por aquilo que conseguem comprar para garantir as refeições à sua família e que muitas das vezes não são o mais saudável. E, de facto, a situação que nós vivemos é uma situação que é complicada e que tem reflexos também a este nível. Mas, obviamente, que a alimentação de cada um de nós vai ter reflexo, obviamente, na sua saúde, no seu estado de saúde, e é, sem dúvida, uma questão central. E lembrei-me agora, para falar em alimentação saudável, uma outra coisa que se calhar valia a pena também podermos ter, mais do que uma reflexão, uma maior intervenção, que são as refeições que são servidas, por exemplo, nas escolas. Nós conseguimos garantir que os estudantes, desde o pré-escolar até ao ensino superior, efetivamente as refeições que são servidas correspondem a esta alimentação saudável, aquilo que deveria ser a alimentação saudável e que correspondem do ponto de vista nutritivo também às necessidades destes mesmos estudantes. De facto, nós tínhamos, na semana passada, o grupo parlamentar PP fez uma audição com associações de pais no distrito de Setúbal, o distrito pelo qual eu sou eleita, e uma das questões que os pais colocavam era efetivamente a refeição. a qualidade da refeição do ponto de vista nutritivo, se de facto aquilo que estava lá era uma refeição adequada para os estudantes naquele nível de ensino e para aquilo que se pretende daqueles estudantes. Porque eu também tenho esta noção e, infelizmente, nós temos contactado algumas escolas e são muitas vezes transmitidas pelos professores esta situação, que é muitos dos estudantes e dos alunos, a refeição, ou a única refeição quente que têm, ou a refeição quente que têm ainda assim mais completa, é a refeição que fazem na escola. E, obviamente, sem essa refeição e se os estudantes não estiverem bem alimentados, também não estão em condições para terem o nível de concentração que é exigido depois no período letivo. E, de facto, a alimentação é... Isto estou a colocar estas questões também, porque é fundamental a alimentação saudável, mas as implicações que ela tem depois, naturalmente, no nosso dia-a-dia e na nossa capacidade para depois fazer aquilo que nos é exigido. Quer para os estudantes e para as crianças e jovens enquanto estão na escola, mas, obviamente, também para os adultos e na sua atividade profissional. Obviamente que a alimentação tem um peso a esse nível, tem um peso do ponto de vista da saúde e que deveriam estar a ser adotadas um conjunto de medidas que não estão. Porque a verdade é que poderemos até olhar para um conjunto de planos e para um conjunto de projetos. Do ponto de vista teórico, até são corretos. Mas depois o problema é quando vamos à prática. Quando vamos à prática, ou são insuficientes, ou não são aplicados, ou não têm esta regularidade e, de facto, precisamos de fazer muito mais. E eu queria aqui valorizar muito, naturalmente, a sensibilização e a consciencialização por parte da Associação Portuguesa dos Nutricionistas. Aquilo que tem alertado dá um contributo muito importante, mas, obviamente, que há aqui responsabilidades e há aqui uma intervenção que são... neste caso concreto, por parte do Governo e que nós consideramos que não estão a ser efetivamente realizadas como deveriam ser.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passaria agora a palavra à deputada Teresa Santos, do Partido Social Democrata.
Muito obrigada. Quero naturalmente mais uma vez cumprimentar a Associação Portuguesa de Nutricionistas, aqui tão bem representada. Já tive o prazer de os receber em sede grupo parlamentar, e eu queria muito rapidamente, e não ignorando o facto, e como mencionaram, que existe uma petição que ainda o processo ainda não está concluído, da parte da Associação Portuguesa dos Dietistas, e relativamente a esta questão, segundo os próprios dietistas, o plano de estudos de dietética e nutrição e das ciências da nutrição após a adaptação do processo de Bolonha é em tudo coincidente. Aqui foi mencionado as diferentes áreas de atuação da parte dos nutricionistas, seja na hotelaria, seja através do Ministério da Saúde, e falaram do Plano Nacional de Saúde Escolar, ou mesmo no Ministério da Saúde e no Ministério da Educação, seja no público em geral. Perante a área de atuação dos nutricionistas e as funções a desempenhar, queria que aqui realçassem, tendo em conta essa petição, qual as diferenças, neste caso, essenciais que vocês acham existirem entre a área de atuação, entre o exercício das funções do nutricionista e o dietista que leva à existência desta discriminação que dizem eventualmente existir entre uns e outros, entre os nutricionistas e dietistas que neste momento, como bem sabem, foi criada a ordem. E que, da parte da Assembleia da República, tudo o que pretendemos com a criação dessa ordem é que o exercício dessas funções seja pleno para o bem e a saúde e o bem-estar público e que haja paz entre as classes. Muito obrigada pela vossa presença mais uma vez.
Obrigada, Sra. Deputada. Por fim, daria a palavra à deputada Elsa Paes, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Vou ser muito breve, até porque as questões essenciais do meu grupo parlamentar já foram avançadas pela minha colega Sandra Pontedeira. De todo modo, não estando aqui, não gostava de deixar de vos cumprimentar, a Associação Portuguesa dos Nutricionistas, e de vos colocar uma pequenina questão muito sistematizada, que tem a ver com o facto de nós termos assistido na escola a uma importância diferenciada da educação para a saúde, nuns ou noutros momentos. Neste momento, como a educação cívica
desapareceu da formação educativa dos nossos jovens, associa-se também a esse desaparecimento uma quebra da importância da educação para a saúde nas escolas. E eu gostava de vos perguntar como é que, no vosso entender, qual era a melhor forma da formação educativa dos nossos jovens integrar esta componente essencial da educação para a saúde? Porque um jovem com uma boa formação ao nível da educação para a saúde fica com todas as suas competências reforçadas, até, por exemplo, para dizer não de uma forma muito mais determinada às questões do álcool, da dependência, do que quer que seja. Eu penso que neste momento há aqui uma fragilidade desta área na nossa formação educativa. Noutros momentos estava organizada, teve organizada de outro modo. Eu gostava de saber, no vosso entendimento, qual seria a melhor forma das escolas organizarem os seus currículos de forma a que esta área tivesse uma importância central para a formação dos nossos jovens. Então...
Obrigada, Sra. Deputada. Apenas para concluir esta ronda, digamos assim, queria apenas agradecer os vossos contributos e a exposição que fizeram inicial. E realmente dizer que a nutrição, e se calhar um pouco contrariando o que aqui foi dito, se calhar sou um pouco mais positiva, acho que cada vez mais as pessoas estão atentas a esta realidade de uma boa, de uma alimentação saudável. E realmente vocês têm um papel fundamental nessa sensibilização e nessa promoção para a saúde no que toca a uma alimentação saudável. Além disso, perante um cenário em que dispomos, como vocês disseram há pouco, de cerca de 1.500 nutricionistas, e vocês têm grande parte associada à vossa associação, é realmente o interesse de todos em que todos estes profissionais tenham condições para responder da melhor maneira e com maior eficácia a todos estes desafios da saúde alimentar. E realmente agradecer-vos toda esta dinâmica que nos apresentaram, todas estas ideias perante a educação da alimentação escolar, a revista, todas as atividades que têm para promover uma alimentação saudável. Portanto, mais uma vez agradecer a vossa presença e agora passaria a palavra para responderem aos senhores deputados. Muito obrigada.
Eu peço desculpa, ver se houve um apontamento que não apanhei o seu nome.
Elsa Paes.
Elsa, exato. Respondendo à deputada Elsa Paes e em paralelo também à deputada Paula Santos, porque acho que acabei por haver aqui um complemento relativamente à educação para a saúde no ambiente escolar, o que se passa neste momento, e a deputada Paula Santos falou do assunto, programas de saúde escolar a miúdo. Ou seja, o que é que nós temos na prática? Nós temos na prática, são programas de saúde escolar elaborados em sede de centros de saúde, não é? Da ARS, que depois fazem a tal promoção para a saúde e investem nos projetos nas escolas, ou seja, é o que se falou há bocado, há a nível regional, há a nível local, não há a nível nacional. A ARS Norte, por exemplo, tem um programa de alimentação saudável que interage bastante com as escolas, mas cá está, é um programa feito por uma ARS no seu espaço geográfico. A importância da educação para a saúde passaria exatamente por estar incluída nos planos curriculares. Acho que é talvez uma falha bastante grande, da mesma maneira que em termos cívicos nós temos, ou os alunos têm, uma série de formação e informação a saúde no seu todo, e a parte alimentar, se bem que é dada em plano curricular, mas cada vez mais, quando eu falava de potenciarmos a informação desde pequeno, tem a ver com os tais hábitos. A informação e uma boa informação desde tenra idade vai permitir que as escolhas sejam diferentes. Relativamente também ao que a deputada Paula Santos disse das dificuldades financeiras, há também um certo mito, não lhe quero chamar o mito urbano, mas há um certo mito em que para nós comermos de forma barata temos que fazê-lo com alimentos pouco interessantes a nível nutricional. Nós trabalhamos quer diretamente com os associados, quer também em formações que fazemos ou com outras entidades, uma alimentação equilibrada, equilibrada, às vezes o seu double é equilibrada, a custos mais baixos. Exatamente porquê? Porque não há essa informação. Não há, falha essa informação. E estamos a falar, nós teríamos e temos algumas ideias que são às vezes difíceis de pôr no terreno, que é trabalhar com populações, e hoje temos cada vez mais populações até apoio alimentar, e não, ou seja, em que, o seu dia-a-dia alimentar é o que lhes dão, e enquanto noutros sítios, noutros países, nós temos, tipo, vamos imaginar um banco alimentar estruturado em que há produção de refeições, nós em Portugal não, nós temos, é dado alimentos para a confecção. E isso precisa de ser trabalhado, se nós temos uma população neste momento que recebe apoio alimentar, e se não tiver formação e informação de como é que vai utilizar aqueles alimentos, por mais saudáveis que eles sejam, conseguem sempre fazer algo pouco interessante. Portanto, é algo que tem que ser bastante trabalhado e que infelizmente, em algumas situações até económico-financeiras, é aí que tem que se trabalhar. Também a parte familiar. Portanto, há a parte das escolas e é preciso também trabalhar a parte familiar, porque é de salutar que haja informação nas escolas, mas depois, se em casa não há o hábito, perde-se algo no meio. Portanto, o nosso âmbito do trabalho seria muito abrangente e há muito que fazer ainda. E também porque eu acho que ainda há, em alguma faixa, e uma desvantagem que nós temos, populações de menor índice económico, são normalmente onde nós temos mais problemas relacionados com a alimentação, e às vezes não é pela falha alimentar, nós temos nesse momento populações mais desfavorecidas economicamente, é onde as taxas de obesidade são maiores, e não é exclusiva Portugal, é a nível mundial. Populações mais desfavorecidas, as taxas de obesidade são muito acima. Taxas de obesidade não é só uma questão estética, é uma questão das comorbilidades, as doenças associadas, o custo. Eu só aqui uma parte que eu também apontei relativamente ao estarmos a falar do custo da nutrição, uma coisa que nós infelizmente gostaríamos de fazer enquanto associação, mas comentando em associação sem fins lucrativos, há uma gestão maior para fazer, é que nós neste momento mesmo em Portugal não temos estudos que provam o custo efetivo de uma consulta de nutrição ou de outra área qualquer, o custo efetivo da promoção da saúde. Alguns países têm, e é algo que também nós nos daria, e é algo que gostaríamos imenso de trabalhar, é o custo efetivo da promoção. É mais barato apostar na promoção do que apostar na cura. Até porque normalmente a cura é... Podes.
Nós temos alguns, e está aprovado, o que a minha colega Célia estava a dizer há pouco. De facto, parece estranho, mas em cenários de crise e em populações mais desfavorecidas, as taxas de obesidade são maiores, porque aqueles produtos, como dizia há pouco, aqueles produtos mais baratos, nós chamamos das calorias vazias e muito ricas em gorduras saturadas, são os mais baratos. E, portanto, muitas vezes, quando não há poder económico, são esses que são os primeiros a ser escolhidos. Mas, de facto, a alimentação saudável não é uma alimentação que tenha que ser uma alimentação cara e que não chegue aos bolsos da maioria dos portugueses. Isso é um mito que existe. Nós vemos a nova balança que saiu há pouco e que nós também trabalhámos esses dados da Associação Portuguesa de Nutricionistas, e vemos que a balança alimentar tem uma taxa de consumo de carne vermelha muito superior ao que a roda dos alimentos diz. E a carne vermelha é a mais cara de todas. Nós vimos, por exemplo, e isto... Sim, o peixe sim, mas é o peixe tem a ver com a educação alimentar, não tem a ver com o poder económico, tem a ver que os próprios... Também tem, mas os próprios pais dizem assim, não quer, tem espinhas, não queres comer, não comas, e hoje em dia também trabalham mais, e tudo isto é agora, trabalham muito tempo, não têm tanto tempo para acompanhar as refeições dos filhos, muitas vezes, e portanto, um exemplo claro, as leguminosas secas, que são... produtos alternativos muito saudáveis, riquíssimos em proteína vegetal, riquíssimos em fibra, outras vitaminas, muito baratos, autóctonos, são nossos. Se olharmos para a balança alimentar, vemos que o consumo dos portugueses em leguminosas está 8 vezes inferior ao que a roda dos alimentos diz. E são produtos dos mais baratos que existem. Tudo isto é um trabalho que tem que ser... Eu acho que a questão da educação alimentar nas escolas, o trabalho que foi feito perfeitamente com o ambiente e os miúdos chegarem e dizerem aos pais e ralharem com os pais e com os avós que não tinham tido essa educação, papá, tens que separar o lixo e é o amarelo. E eu lembro-me de pais dizerem assim, epá, agora o chato do meu filho obriga-me a ter 3 caixotes. Mas isso foi um trabalho que foi feito nas escolas e que teve resultados e que já está consolidado. Neste momento, se calhar, temos que partir para um ponto, seguinte, que é a parte da educação alimentar. Há um trabalho muito interessante, e eu vou terminar para também não ocupar todo o tempo, mas há um trabalho muito interessante que foi feito nas escolas, que foi feito para as crianças e que já está a ser replicado também para as escolas, que são os NutriVentures, que foi uma ideia de uns desenhos animados, em que também há o bom, tem que haver sempre para os desenhos animados e para captar o interesse das crianças, tem que haver um rival, tem que haver um bonzinho e tem que haver os maus. E, portanto, de facto, foram desenvolvidos desenhos animados em que esses desenhos têm a ver com os bons e os maus. Existem os reinos e os reinos são os alimentos. O reino amarelo, que são os cereais, o reino, e portanto, está ali um conjunto de episódios desses desenhos animados que captaram a atenção e que foram validados. Todos esses conteúdos foram validados pela Associação Portuguesa de Nutricionistas. E o que é certo é que esses desenhos animados, se nós, e eu sei que há um trabalho, agora no Dia Mundial da Alimentação passado, 2013, houve um trabalho que foi apresentar esses NutriVentures junto com o Ministério da Educação e com o Ministério da Saúde para as escolas e para serem os professores a poderem utilizar esses conteúdos e, no fundo, conseguir fazerem algum trabalho com aquele, através de desenho, algo que capte o interesse das crianças e fazer algum trabalho com estes desenhos animais. Agora, eu acho é que este esforço, esta taxa de esforço que tem sido feita, não pode ser pontual. Aquele agrupamento telefona para a APN, está a fazer um trabalho de educação alimentar, pede-nos roda dos alimentos, se nós podemos fornecer outro tipo de... se podemos ter um nutricionista que vá lá dar um apoio durante um dia ou dois. Acho que isto tem que ser um trabalho muito mais com outro tipo de organização e não pode ser um esforço pontual, agora é o A, depois foi o B, e tem que ser algo que esteja dentro do plano curricular, porque eu acho que, de facto, a educação alimentar, embora não haja custos associados, e todas as doenças que vêm associadas a uma alimentação que não seja equilibrada, eu acho que esta prevenção e a aposta na educação alimentar é muito mais barata do que a medicina curativa, não é? E todas as doenças que advêm deste tipo de alimentação. E de facto, desmistificar que para se fazer uma alimentação saudável é preciso ser rico ou ter alguma capacidade económica. E isso não é verdade. De facto, isso não é verdade.
E já agora, também para fechar um pouco este assunto... E nós estamos aqui a falar muito da questão hidratónica da alimentação saudável, mas já há estruturas que cada vez aparecem mais, ainda são em número insuficiente e que podem fazer também uma ponte muito interessante entre escolas e a parte de saúde, seja centros de saúde, que é a questão, e ao nível também da saúde comunitária nas autarquias. Ou seja, algumas autarquias, ainda em número insuficiente, começam a ter nutricionistas, que, na minha opinião, podem ser uma ponte muito boa nesse diálogo e nessas boas práticas. E outra coisa que é, e ao bocado até quando colocou a deputada Elsa Paes, quando colocou a questão sobre a melhor forma, bem, eu coloco algumas interrogações, e aqui se calhar mais a título pessoal, se ela será em sala, ou seja, porque uma das questões que, na minha opinião, se calhar, e não posso opinar se bem ou se mal, a nível de educação, porque aí outros dados terão, que é muita questão também da carga horária e da carga de sala, que cada vez mais tira as crianças da atividade física. Os pais não têm tempo para a atividade física, depois ao final do dia, e há aqui um balanço energético entre o que gasto e o consumido, claramente fica a perder. E isto também tem que ser enquadrado com uma alimentação saudável, e a escola, portanto, até um pouquinho ao meu tempo e ao atual, fazia-se muito mais atividade física lúdica do que aquela que existe agora. Não questionando eu se bem ou se mal, mas que é um facto, e vários estudos o demonstram, que há uns anos para trás, comparando com os de hoje em dia, a alimentação é pior, sem dúvida, mas a parte da atividade física é um fator também que ficou muito a perder.
Só ver se é rápida e sucinta para responder à deputada Teresa Santos, até porque acho que já falámos nisso noutra altura, não do tema em concreto, o que é que varia o nutricionista e um dietista, mas então só para responder de forma sucinta, um facto é que Bolonha veio, em termos numéricos e em termos taxativos, igualar de forma muito à primeira vista, chamamos-lhe assim, o que não era, o que era diferente. Este igualar é visto a olho nu, não é num olho clínico, há as suas diferenças. Então devo dizê-lo desta maneira. A profissão de nutricionista, quando apareceu, e apareceu, se não estou enganada, pouco depois do 25 de Abril, portanto 74, 75, 76, confesso que agora, ao certo, não me lembro, a profissão de nutricionista veio um bocadinho da linha de pensamento que existia no Brasil, em que o profissional nutricionista era um profissional de saúde ligado ao planeamento, à gestão e aos tais programas da população em geral. Ou seja, a ideia geral do nutricionista como profissão é muito mais do que um contacto pessoal para uma consulta momentânea e para 2 ou 3 ou 5 quilos que nos incomodam. Não é isso que o nutricionista servia de início. Claro que é uma área de atuação e sabemos que é uma área de atuação que emprega muitos colegas, o que é ótimo. Portanto. Mas as valências de um curso de Ciências da Nutrição foram pensadas e estruturadas para ser numa amplitude muito mais abrangente do que só a parte da consulta ou a parte hospitalar. O que acontece é que durante muito tempo, ou durante a iniciação do curso, que veio da Universidade do Porto, veio como um compêndio ou um apêndice, chamamos assim, de medicina, não era bem apêndice, mas estava dentro da Universidade do Porto e passou pela fase de ser um bacharelado e depois finalmente terminou com uma licenciatura de 5 anos que foi até à fase de Bolonha. Relativamente aos dietistas, é uma profissão que já existe há bastante tempo, é um facto, e é uma profissão que sempre teve um cariz de politécnico e um cariz de bacharelado no politécnico, até novamente à fase em que os bacharelados passaram a licenciaturas em 4 anos e nós tínhamos, como até há relativamente pouco tempo, bacharelados e licenciaturas no politécnico e licenciaturas no sistema, no ensino universitário. Acontece que estas diferenças com Bolonha é um facto, nós começamos a ter, no nosso caso e no caso dos dietistas, por serem profissionais da área da alimentação e da nutrição, pós-Bolonha passamos a ter 240 ECTS, quer a licenciatura em Ciências da Nutrição, quer a licenciatura em Dietética, como devem saber, já que sabem o teor da petição. Esses ECTS, no seu total, são iguais, na sua mais a miúdo e trabalhada a componente teórica, a componente prática, que diferencia o que é o sistema universitário do sistema politécnico, portanto, a sua lei de base, que aí nós, e já tive a oportunidade de dizer isso, enquanto associação só temos que efetivamente olhar para ela, Portugal, e nós debatemos isso muito até quando se fala em termos internacionais. Portugal é um país soberano e tem um sistema universitário, um sistema de ensino superior dividido em universitário e em politécnico, que foram criados para colmatar falhas em diferentes níveis. Ou seja, o sistema universitário por si só sempre foi mais ligado à investigação. Eu não estou a dizer que seja tal e qual o que se passa na atualidade, mas é para isso que existe, e quando tenho que falar do assunto do politécnico e ensino e universitário, digo isto, foram criados com diferentes componentes, uma componente mais científica, de mais tempo de aulas teóricas, e é isso que eu confesso que não sei os ECTS certos, mas neste momento uma licenciatura em Ciências da Nutrição tem, como é expectável de uma licenciatura no ensino universitário, mais horas de teórica do que o prático. Do que o politécnico, peço desculpa, que sempre tiveram mais componente prática. Em termos também do que nós temos, quais as funções de um nutricionista e quais as funções de um dietista, é definido especialmente na legislação das profissões técnicas superiores de saúde e técnico diagnóstico e terapêutico, que um nutricionista tem, mais do que a parte de efetivar e a parte prática, tem toda a parte da gestão, do planeamento, da avaliação, da análise das necessidades nutricionais, das necessidades alimentares e ainda o planeamento e gestão de projetos, de programas para as tais avaliações e análises. Acontece que essa abrangência de áreas que está definida em legislação dos técnicos de produtos de saúde, também veio no seguimento de uma licenciatura no ensino superior, pelo menos é assim o entendimento que nós, a Associação de Protetores Nutricionistas, fazemos. Há uma componente teórica diferente, há uma estruturação do currículo diferente, não, de tudo, não entendem que é melhor, pior, superior, inferior, não. Há uma diferença e enquanto houver essa diferença de base, essa diferença de base também reflete-se nas competências profissionais no seu geral, no seu pessoal, que nós investe na sua formação de forma a adquirir mais ou menos competências na área A, B ou C. Eu não continuo a achar que a deputada Teresa vai me fazer mais alguma questão. Não?
Posso só acrescentar. São cerca de 700, já tínhamos falado isso, mas partilhando, são cerca de 7, horas de sala, são em horas em sala, a diferença de um curso completo de nutrição para dietética são cerca de 700 horas, 600 e qualquer coisa horas de aulas.
Posso lhe falar das funções do nutricionista e dizer o que é que o nutricionista já faz.
Há alguma diferença considerável
que leva? Uma das grandes diferenças consideráveis tem a ver, vai bater sempre na formação, vai bater sempre na questão da formação académica e quem é o nutricionista, quem é o dentista e quais as áreas que nós fomos preparados. Acredito que em plano de estudos possa parecer, de uma forma geral, que é tudo muito parecido ou semelhante. Agora, em termos práticos, os nutricionistas sempre conseguiram ter uma abrangência de áreas diferente. Eu não digo que não haja dietistas a trabalhar, falamos disso consigo, como nós, nutricionistas, trabalhamos em equipas multidisciplinares com engenheiros alimentares, com engenheiros agrónomos. Não há esta diferença, não é nova diferença, há uma complementariedade de funções. E hoje em dia também acho que nós todos temos que olhar para as profissões, não podem ser estanques, não podem ser delimitadas. Há áreas de valência muito semelhantes. E neste momento, e só para terminar aqui o assunto, efetivamente, como sabe, a Ordem dos Nutricionistas tem neste momento uma comissão paritária, que dentro dos elementos da comissão paritária terá um elemento da Associação Portuguesa dos Nutricionistas. Esperamos que a sua resolução para as duas profissões, e disse isso há bocadinho na minha intervenção, seja a mais positiva e seja a que nós todos desejaremos. Mas, como devem entender, nós continuamos a achar que, enquanto houver diferenças de base, as diferenças irão se manter. Agora, como é que nós vamos resolver isso? Esperamos também com a maior colaboração com a Ordem dos Nutricionistas para a resolução destas situações e destas questões que ainda se levantam.
Portanto, mais uma vez saudar a vossa presença aqui na Comissão de Educação, Ciência e Cultura e dou por encerrada esta audiência. Muito obrigada.